Foodsite Cast. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Foodsite Cast. Esse é o nosso segundo episódio sobre o Foodsite feminino em Santa Catarina. O Foodsite Cast é o podcast ideal para você ficar por dentro dessa modalidade que conquistou, conquista e ainda vai conquistar muitos adeptos pelo nosso país. Para me acompanhar nesse segundo episódio, eu conto novamente com a parceria do meu amigo Marcos Jordão. Amigo, conta para os nossos ouvintes o que vamos falar nesse segundo episódio.
Opa, bora lá! Mas, antes disso, eu gostaria de convidar quem não ouviu ainda o nosso primeiro episódio para conferir esse conteúdo inicial. Lá, a gente explica as principais características da modalidade para quem ainda não conhece. Além disso, tem um pouco da história do futebol 7 feminino aqui em Santa Catarina, como funciona o calendário atual, mais detalhes sobre a Foodsite Brasil, que é a empresa responsável que oferece os principais campeonatos no estado e muito mais. Então, vale muito a pena conferir.
Com certeza, muito bem lembrado. E a gente gosta bastante daquela famosa palhinha. Então, escuta só um pouco do que falamos lá no primeiro episódio.
O futebol 7, ou simplesmente Foodsite, é uma modalidade que nasceu por volta dos anos 50 aqui no Brasil. Naquela época, o futebol 7 era disputado por um número variado de jogadores, entre 6 e 10 atletas e com uma bola de futebol de campo.
Existem relatos de outros times que já existiam no estado, como é o caso do Scorpion, do Veneno, que se transformou no Paula Ramos e depois formou parceria com o Figueirense, lá em 2017. Também tem o Schuller, time de Garopaba, cidade aqui no sul de Santa Catarina e que começou suas atividades lá em 2008.
O Emerson Prado, técnico do Figueirense Paula Ramos, que acompanhou toda a trajetória do time desde quando a equipe se chamava Veneno, contou pra gente que atualmente o principal calendário é organizado por uma empresa, a Foodsite Brasil.
A Foodsite Brasil, muita gente fala que é federação e tal, não. Foodsite Brasil, assim como as ligas europeias, como por exemplo a Premier League, a La Liga, ela é uma empresa que gere o campeonato, é uma liga. E a gente vê muito crescimento. Santa Catarina é um polo muito importante no futebol 7, feminino.
Então, fica aí o convite para você ouvir o nosso primeiro episódio. E agora, sem mais delongas, vamos partir para o assunto do nosso segundo capítulo. Como as equipes conseguem se organizar financeiramente para participar do calendário de competições? E qual a relação dos grandes clubes para a manutenção dos times de futebol 7 feminino?
Tudo isso e muito mais a gente traz agora para vocês.
Futebol 7 para mim hoje é desde sempre, mas hoje é parte da minha vida e eu acho que eu não consigo nem descrever o que é para mim. É algo muito, muito importante para mim. O que eu faço de coração, às vezes eu faço até inconsciente. Eu faço porque eu realmente amo essa modalidade.
Ai, o futsal para mim é minha paixão, gente. Eu nunca imaginei que eu iria estar nessa modalidade, né? Até porque eu não conhecia. E quando eu entrei no Foodsite, cara, foi amor à primeira vista, assim. Então, cara, é muito amor por essa modalidade.
Representa um amor na minha vida, sabe? Algo que eu faço sem ter esforço, algo que eu, se eu dou minha palavra no começo do ano pro time que eu vou acompanhar, que eu vou estar junto, que eu vou brigar, eu faço isso de corpo e alma, por amor. Não ganha nada, a gente trabalha por fora, a gente treina tarde, acorda cedo, e a gente tá lá, sabe? Todo treino, toda competição, a gente tira dinheiro do nosso bolso, então é isso. É um amor que eu tenho.
No último último episódio, falamos sobre o desafio das equipes em bancar as taxas das competições, sejam de jogos ou do próprio deslocamento para os campeonatos. A Futsal Brasil, que é a empresa que oferece os principais campeonatos aos times, em alguns casos consegue retirar essas taxas ou pagar os custos de alimentação e transporte. Mas nem sempre isso é possível e as atletas precisam correr atrás para conseguir os recursos.
Pois é, a Mike conversou com a gente lá no primeiro episódio e é atleta do Triunfo Independente, apontou que na opinião dela seria uma saída para melhorar a parte financeira dos clubes.
Eu acredito que ainda a federação ela precise talvez às vezes nos ajudar, nos apoiar com valores também. Porque não, às vezes não adianta eu pagar R$5.000 de inscrição e não ter um retorno desses R$5.000, se eu sou campeão. No mínimo eu preciso ter um retorno, porque meu time ele está gastando e se ele não tiver um retorno só, ah, ganhou vaga para tal coisa, não cresce. Por quê? Porque é muito gasto.
E essa realidade impede um pouco que os times consigam caminhar para a profissionalização, por exemplo.
Pois é, como é o caso do Atlético Catarinense da TAI, que até já consegue pagar as despesas, mas não as atletas em si.
Esse ano de 2021, o Atlético Catarinense conseguiu chegar nesse patamar também de não depender nada das meninas, não pedir nada para elas, não, que elas não tirem nada do bolso. Porém, a gente não paga ninguém, a gente ainda não tem essa condição, mas graças a Deus não precisamos ir no, não precisamos, né, durante esse ano, fazer rifa, ir na sinaleira, conseguimos bancar uma cirurgia de joelho que foi bem cara, conseguimos aí, através de um apoio aí, conseguimos fazer, e a gente não pede nada, e a intenção é não pedir mesmo, chegar aí para as viagens, fazer como a gente sempre fez, mas sem pedir nada delas. E o restante é tudo na batalha, tudo, muito sacrifício.
O Fernando, técnico do Schuller, falou pra gente um pouquinho de como é esse cenário de luta na modalidade para que os times consigam participar das competições.
É até uma realidade hoje, algumas equipes, quando vão disputar um Mundial ou uma Copa Sul, que é lá no Rio Grande do Sul, as meninas fazem farol, vão pedindo em empresas. Isso tudo é a realidade do futebol feminino hoje, que no masculino já não tem tanto. Pô, as meninas ficam fazendo embaixadinho farol para levantar dinheiro, para poder ir. Pô, é uma luta ainda. Ainda é uma luta, mas já foi bem mais difícil.
Bom, e para entender se a Futsal Brasil tem planos de tornar o futebol feminino autossuficiente financeiramente, nós perguntamos ao Vitor Marx sobre os investimentos na modalidade e qual o objetivo para o futuro. O Vitor é o responsável pela comunicação nacional e internacional da Futsal Brasil.
A empresa não tem lucro já faz algum tempo. A gente está no 0-0 já faz algum tempo já. E às vezes até devendo mais do que arrecada. Esse é um problema não só da Futebol 7 Brasil, mas também de outras organizações esportivas. E não é porque a gente não quer, é porque a gente está investindo. A gente está numa fase de maturação da empresa, maturação da marca. Então, tudo que a gente recebe, a gente investe no avanço da modalidade. Porque a gente tem a filosofia de que a gente precisa investir para crescer. E um desses investimentos realmente é em divulgação, é na parte de comunicação, que é muito importante, inclusive, mas também investimento em toda uma estrutura para que os times possam vir. Para os próximos anos, nosso objetivo daqui a 5 anos é que o futebol feminino se pague entre aspas. Ou seja, mesmo que não use lucro, mas pelo menos elas têm autossuficiência para se bancarem e fazerem isso da melhor maneira possível. Então, esse é o nosso grande objetivo, porque não é justo com nós e com elas a gente parar de investir no futebol feminino só pelo fato de não dar lucro. E a gente trata com muito respeito isso e muito carinho as nossas meninas.
O Vitor também falou pra gente sobre os planos a curto prazo. Neste caso, a Futsal Brasil investe na divulgação da modalidade, para que o futebol feminino seja cada vez mais visto.
E uma das ações para trazer visibilidade para a modalidade foi concretizada: a transmissão de partidas no Sport TV, um dos canais de esportes mais assistidos do Brasil. E isso quem nos contou foi o Emerson Prado, técnico do Figueirense Paula Ramos, que também acredita que esse é o caminho, o da visibilidade.
A gente está começando agora, a federação fechou com a Sport TV, então vão ter alguns jogos nossos transmitidos para a Sport TV, então quando a gente for vender um patrocínio, já vende, ó, vai ter jogo nosso na Sport TV, então isso vai gerar questão financeira para a gente, né? Vai gerar visibilidade, e é, o caminho é esse, né? O caminho é esse, é aparecer mais, né? As pessoas frequentarem os jogos, se tiver gente vendo, vai ter mais oportunidades de patrocínio, etc. Então, depois do futebol profissional, vai ser a segunda modalidade que mais vai aparecer na Sport TV, vai ser o aqui no Brasil, né? Superando NBB, Superliga, Liga Futsal, então a gente vai aparecer mais que esses outros esportes, né? Então isso aí que vai dar o bump esse ano, aparecendo, vai aparecer com os patrocinadores, em 2023 o negócio vai ser outra realidade, né? Já teve empresa ligando pro clube, falando, cara, eu quero patrocinar o feminino, né? Já teve isso, então aos pouquinhos vai tendo a procura, né? Ainda é muito pouco, né? Mas vai ficar mais fácil, nós temos o acesso, né? Vamos dizer assim.
E é na questão de patrocínio que a Fut7 Brasil também aposta para o crescimento da modalidade. O Vitor Marques contou pra gente que algumas mudanças já serão implementadas já no calendário de 2022.
Esse ano é o ano da grande virada da Futebol7 Brasil. Esse ano a gente vai sair do 0-0 e agora a gente vai começar a ter lucro, entendeu? Porque assim, nos anos anteriores a gente queria consolidação, a gente já conquistou a consolidação, a gente já validou o nosso negócio. E agora a gente virou a chave e agora a gente já está fazendo isso, já de repassar aos clubes, competições vão valer dinheiro, clubes já estão recebendo por isso e tal. A visão da Futebol7 Brasil para o futuro é essa, é a profissionalização para que os times se banquem, os times possam pagar as jogadoras, os times possam pagar os jogadores, tudo por questão de captação de recursos.
Mas enquanto isso não acontece, os clubes correm atrás de outras medidas para conseguirem percorrer esse caminho até a profissionalização da modalidade, que é o objetivo de clubes como Figueirense Paula Ramos, o Atlético Catarinense, o Triunfo Independente e tantos outros.
Exatamente, Thaís. O Triunfo, por exemplo, virou uma associação de futebol em 2021, o que permitiu que o clube tenha alguns benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção do pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido. A técnica da equipe, Cláudia Utzgi, nos falou mais sobre a importância desse passo para o time.
Tem mais visibilidade, você consegue mais patrocinadores, enfim, né? Por exemplo, nós, o Triunfo Independente, somos um time completamente amador, completamente, o time é totalmente nosso, né? E a gente tem os amigos que apoiam, que acreditam no projeto, tem os familiares e temos alguns patrocinadores também. Eles totalmente acreditam no nosso projeto e vê a seriedade do projeto. Você tem que passar a seriedade sempre, né? A seriedade e mostrar que o projeto é de verdade, que tem futuro, que você batalha por isso.
Já o Atlético Catarinense, como já mencionamos, conseguiu bancar as despesas sem que as atletas tivessem que tirar algo do próprio bolso, embora ainda não consiga pagar as suas atletas.
Já no caso do tricampeão mundial, o Figueirense Paula Ramos, que é um caso um pouco à parte por representar um clube de camisa, também não fica muito longe dessa situação.
Exatamente, Marcos. Isso porque o Figueirense Futebol Clube não remunera jogadoras e a parceria foi firmada, mas o clube fornece apenas os uniformes, como o Emerson, técnico da equipe, contou pra gente.
Eles começaram com ajudando os uniformes, né? E hoje a gente está caminhando para um contrato, fazer uma coisa mais profissional, porque eles viram que o trabalho é de excelência. Mas a princípio era mesmo para expandir o nome, né? E a modalidade. O Figueirense hoje eles nos tratam como lá no céu, né? Até pelos títulos expressivos que a gente teve, sem nenhuma ajuda, né? Eles não ajudaram a gente, nenhum desses títulos a gente teve uma ajuda financeira deles, né? Foi nós por nós, a não ser o nome do Figueirense. E a gente vai formalizar, a gente sempre foi muito no boca a boca, a gente não tem um contrato dizendo, ah, equipe de futebol 7, tal, 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 representa o Figueirense, não, não tem nada disso ainda. A gente está querendo uma associação, sem fins lucrativos, nossa, aí vai ter que ser tudo no papel, né, as obrigações de cada, que cada um deve fazer, cada um deve seguir. E a ideia é, sim, profissionalizar o mais breve possível, né? A gente está contando com a ajuda da própria federação também, né? Para poder estruturar o futebol 7 feminino. E a ideia é que o futuro breve ela já esteja sendo, pelo menos, ganhando uma ajuda de custo, né? Treinando mais vezes, conseguindo, pelo menos, não ter gasto com o futebol 7, né? E, sim, tem planos e bem breve acontecerá isso.
Para entender um pouco mais sobre essa parceria com o Clube de Camisa e quais seriam os benefícios, nós conversamos com uma atleta do Figueirense Paula Ramos, a Isabela Aguiar, mais conhecida como Bel.
A Bel joga pelo Figueira Paula Ramos desde 2013 e já conquistou diversos títulos com o clube, como os Mundiais de 2017, 2019 e 2021, Supercopa do Brasil de 2021, Copa Sul de 2016 e 2019, por exemplo.
O fato da gente jogar num clube que é conhecido nacionalmente, né, que aqui no estado tem uma grande força, é o fato da gente ter a visibilidade. A visibilidade em questão de rede social, a visibilidade em questão dos torcedores do Figueirense torcerem para a gente, estarem junto com a gente, o alcance que a gente tem, né, em questão das pessoas. Mas, assim, com essa parceria a gente acabou se tornando um pouco mais, tendo uma imagem mais profissional, sabe? A gente acaba ficando mais organizado em questão de uniforme, em questão de padrão, em questão de organização. Né? Por a gente estar representando um time de camisa, a gente mesmo cobra isso da gente, sem que alguém precise cobrar. Em questão estrutural, assim, a gente está mais organizado. E a gente tem pessoas que cuidam de cada ponto para que a gente não precise se preocupar com isso. Então, foi uma evolução que a gente teve, tanto interna, de cada atleta, mas também o clube também teve essa evolução, né? Pelo fato de a gente estar representando um time de camisa. Mas isso acho que parte muito da gente mesmo. Mas, assim, aquilo que realmente a gente não tem, que é o financeiro, sabe?
Mas essa relação dos clubes de camisa nem sempre é assim. Como é o caso do Flamengo. A equipe venceu o Mundial de Clubes de 2021 e possui um diferencial. É o único clube do país que remunera suas jogadoras. Neste caso, o presidente do clube na modalidade, Christian Rojas, possui uma empresa e repassa os valores às jogadoras, trazendo visibilidade à sua marca.
Embora o valor não saia diretamente do clube de regatas do Flamengo, o contexto das jogadoras é tido como um exemplo a ser seguido por outros clubes e empresas que possam patrocinar a modalidade.
Quem reforça isso pra gente é a Taninha, atualmente defendendo as cores do rubro-negro, mas que já atuou em clubes de Santa Catarina e que hoje almeja que as jogadoras do estado recebam o mesmo tratamento e remuneração.
Hoje eu jogo num time totalmente estruturado, né? Que eu não tiro nada do meu bolso para estar jogando. Então eu consigo conciliar, graças ao bom Deus, o Flamengo com a minha profissão, né? Ainda assim, a gente não consegue viver só do futset, a gente sabe que é muito difícil. Mas assim, na modalidade, dentro da modalidade, o Flamengo é o que mais paga atletas, né? Para mim, assim, é um feito muito, muito bacana, porque, poxa, a gente veio lá de baixo, entende? Poxa, a gente tinha que pedir dinheiro aqui, né, patrocínio ali. Então, para mim, cara, hoje estar recebendo todo mês um salário pelo Flamengo, para nós, assim, isso já é motivo de muito orgulho, né? Porque a gente vê que tem pessoas, sim, que querem ajudar de alguma maneira, né? E o Flamengo abraçou a gente, assim, de uma maneira que é o único clube no Brasil que paga as atletas, é o único. Então, eu me sinto muito privilegiada com isso. O que o Flamengo faz pela gente hoje, o Figueirense com certeza deveria triplicar, quadruplicar, por toda a história que essas meninas construíram, né? Cara, elas são gigantescas, né? Um clube que é tricampeão mundial, diversos títulos brasileiro e catarinense, são octa-catarinense. É muita coisa para não ganharem absolutamente nada, gente. Isso é um absurdo. Elas não ganham nada para isso. Nada, nada, nada. Cadê o reconhecimento para as meninas, né? Não tem reconhecimento.
Para Bel, esse feito ainda vai demorar um pouco para acontecer aqui no estado, principalmente pela atual situação do Figueirense Futebol Clube, que foi rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro em 2020 e segue até os dias de hoje, em 2022. Além disso, o Figueira passa por uma grande crise financeira, que levou o clube a solicitar uma recuperação extrajudicial para tentar sanar as dívidas do time, que giram em torno de R$ 165 milhões de reais.
Eu vejo isso mais acontecendo para gerações futuras do que propriamente para mim, Agora, já em relação ao clube, eu acho que falta mais acreditar no futebol feminino, ter mais respeito pelo futebol feminino, incentivar e apoiar financeiramente, sabe? Se tem audiência, se tem gente procurando, se a arquibancada está sempre cheia, por que não patrocinar? Por que não estar ali e tentar tornar algo, algo profissional, sabe? Eu não entendo. Mas isso é algo que já vem no esporte feminino já há muito tempo. Isso já vem do campo, que é uma modalidade que está aí há muito tempo e não é profissionalizada, sabe? Agora os clubes grandes estão profissionalizando, estão contratando meninas, estão pagando de forma mensal e anual para elas, sabe? Só que falta acreditar e ter respeito pelo futebol feminino. Isso não acontece nas modalidades. Eu falo isso tanto para o campo, tanto para o futsal, tanto para o futset, sabe? Eu acho que falta isso. Então, acho que tem que ter todo esse cuidado, essa visão que tem no masculino e que antes não tinha no feminino porque não tinha visibilidade. Mas, pô, calma aí. Pô, se tu for ver ali os resultados que a Futebol 7 Brasil coloca, o jogo do feminino tem uma visibilidade muito grande, tem muita gente procurando, muita gente assistindo, sabe? Então tá faltando o quê? Eu acho que é um pouco de acreditar e de respeito mesmo pro futebol feminino.
De fato, o Futebol 7 tem alcançado um grande público. Por exemplo, o canal F7 TV Play, no YouTube, conta com mais de 100 mil inscritos, sendo maior que o canal da Liga Futsal, Vôlei Brasil, Comitê Olímpico e até mesmo da NBB, o Novo Basquete Brasil. Já em termos de visualizações, o F7 TV Play fica atrás apenas do NBB, que tem 8 milhões e 300 mil acessos, contra 8 milhões e 100 mil do canal oficial da Futset Brasil, conforme divulgado pela empresa no fim de 2021.
E agora, com o aumento nas transmissões, com mais de 90 jogos sendo transmitidos ao longo de 2022 pelo Sport TV, há também a possibilidade de aumentar os patrocínios para os times em si, que já é uma forma dos clubes se manterem, pelo menos conquistar a autossuficiência.
Os patrocinadores estão olhando com muito carinho os times. Tem alguns patrocinadores que já tiveram interesse e já fecharam com os times, inclusive. Então, os patrocinadores estão investindo na gente também nos clubes. Então, é uma forma dessa parceria, assim, tá bem bacana. Isso, além do time estar sendo exposto nacionalmente, o patrocinador daquele time também é exposto nacionalmente. Isso é bem bacana. Faz com que eleve o esporte a outro nível.
Agora, e quanto aos clubes? Será que existe mesmo esse interesse em profissionalizar os times? A gente foi atrás para saber isso com o Figueirense e traz no próximo episódio dessa série de podcasts sobre o futset feminino em Santa Catarina.
No próximo episódio, a gente também conversa com as atletas sobre os seus sonhos para a modalidade e o que, na visão delas, ainda falta para alcançar a profissionalização. Quais seriam os passos principais daqui para frente?
E mais, como funcionam as outras organizações que cuidam do futset feminino? Existem federações que atuam no estado?
Tudo isso a gente conversa no próximo episódio. Só confere uma palhinha do que preparamos para vocês.
Muitas pessoas pensam nessa questão, né? Ah, eu estou por trás de uma organização, então eu viso o lucro. O que não é errado, é dele. Mas o feminino precisa que alguém dê um pontapé. E ele, a federação existe, mas ele não faz futebol feminino. A proposta deles para 2022 é fazer, mas eu não sei como vai ser.
Profissionalização. Palavra-chave. Esse é meu maior sonho. Eu já conquistei todos os títulos possíveis dentro da modalidade, tanto como seleção, como clube, né? E hoje o meu sonho é, sim, ver a profissionalização, porque, cara, essas meninas merecem.
Quando você recebe por uma coisa, quando tu faz uma coisa, a modalidade, tu vai representar, tu vai conseguir se dedicar, porque hoje, olha a minha rotina toda. Eu tenho que, no intervalo outro, conseguir treinar, tenho que acordar mais cedo. Eu não posso só fazer isso porque eu dependo do meu salário, dependo do meu trabalho. Então, eu acredito que todo jogador, né, ele sonha em ser isso, em ter um salário, em poder fazer só isso. Porque além da paixão, você também precisa receber, né? Porque é o meio que você tem de trabalho. Queira ou não queira, é um trabalho, é uma dedicação.
Questão de carteira assinada, isso vai demorar muito tempo mesmo. Vou ser sincero para vocês. mas que as meninas comecem tendo uma ajuda de custo. Uma ajuda de custo para poder treinar, uma ajuda de custo para estarem na viagem.
Bom, e por enquanto é isso. Mas claro que a gente espera vocês para os próximos episódios. Eu sou Marcos Jordão.
E eu sou Thaís Regina. Esse foi o segundo episódio do Futset Cast. Até a próxima!
O roteiro, edição e produção deste episódio foram realizados por Thaís Regina e Marcos Jordão.
Técnica por Peter Lobo.
O FootsetCast é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, feito por Thaís Regina e Marcos Jordão, com orientação do professor Samuel Lima.